E o Bem Viver, mais uma vez, tenho o prazer de receber o escritor, jornalista Fernando Moraes, ele que é um dos mais prestigiados biógrafos do Brasil, responsável por lançar livros como Olga, Chateau, O Rei do Brasil, O Mago, além da biografia do presidente Lula, que já tem o primeiro volume aí lançado, e estamos na expectativa da segunda parte, que deve sair ainda esse ano, como ele próprio, Fernando Moraes, adiantou para a gente em outra oportunidade. Antes de tudo, Fernando, obrigado pela disponibilidade por atender a gente aqui do Brasil de Fato mais uma vez, hein, amigo?
É um prazer sempre poder estar com vocês, falar com vocês e particularmente para tratar de um assunto da relevância que a gente vai conversar hoje, que é essa mega espionagem sobre o presidente, particularmente sobre o presidente da República.
Mega espionagem, eu acho que faltam adjetivos para a gente entender a dimensão disso. Para quem não está acompanhando, Fernando Moraes foi o responsável por trazer essa informação de que os Estados Unidos, desde 1966, monitora o presidente Lula, levantando mais de 819 documentos que somam mais de 3 mil páginas sobre o presidente Lula, na época que nem era presidente, ainda estava se formando como sindicalista ali na época da ditadura. Sempre bom lembrar que esses números, né, de 819 documentos, mais de 3 mil páginas, contemplam esse período que vai de 66 até 2019. E de 2019 para cá ainda tem alguns anos que pode deixar ainda maior esse número. Enfim, vamos por partes. Primeiro, Fernando, conta um pouquinho como que o senhor chegou, como o senhor teve acesso a esses números e se você se surpreendeu com a dimensão, se esperava tanto.
Olha, eu me surpreendi muito. E tem uma passagem curiosa do primeiro volume do Lula, que um dia me ocorreu uma curiosidade. Quem será que descobriu o Lula primeiro? O Partido Comunista ou a polícia? Porque o Partido Comunista andou de olho nele durante muito tempo e ele acabou se recusando a se filiar ao partido, e a polícia também andou atrás do Lula desde cedo. E eu tinha uma curiosidade, queria saber quem chegou primeiro, quem viu primeiro. E cheguei à conclusão de que tinha sido a polícia. Só que agora, com essas informações que vêm de Washington, eu descobri que não foi a polícia, foi a CIA. Porque a polícia, o primeiro registro do Lula no DOPS é um registro de 74. Ora, se a CIA estava espionando o Lula desde 66, ela já sabia, ela já temia que o Lula viesse a ser o que virou muito antes da polícia e muito antes do Partidão. Então, eu na verdade me animei a fazer esse trabalho, a tentar fazer, né, porque não sabia se ia dar certo, quando eu fui entrevistar o Julian Assange, que estava ainda exilado na Embaixada do Equador em Londres. Eu fui, fiz uma longa entrevista para o. Eu tinha um blog, algumas pessoas se lembram, Knockout, e foi uma entrevista feita para o Knockout. E depois de conversar longamente com o Assange, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, que era o seguinte: olha, se ele, apesar de ser um especialista, um técnico de alta qualificação, ele conseguiu abrir segredos dos Estados Unidos para o mundo inteiro. Mundo inteiro. Eu fiquei com aquilo na cabeça, mas será que eu não consigo do Lula? Será que eu não consigo do Lula? E descobri o caminho, descobri que a legislação americana tem brechas que te permitem. É algo semelhante ao habeas data que foi criado aqui no Brasil. Dependendo das circunstâncias, você pode requerer sua ficha, sua capivara nos órgãos de segurança. Eu resolvi ir atrás e aí descobri que eu não podia, que um estrangeiro não pode pegar um estranho, não um estrangeiro. Um estranho, eu não posso, por exemplo, requerer os seus suas informações. Tem que ser você ou um procurador seu. E quando eu descobri isso, o presidente já estava preso. O presidente Lula estava preso. E numa das viagens que eu fiz a Curitiba, eu pedi a ele que me desse 16 folhas de papel assinadas em branco, o que implica uma confiança que eu não terei como retribuir, porque as pessoas dizem eu não assino papel em branco para ninguém. E ele assinou 16 folhas em branco. Por que 16? Porque os Estados Unidos têm 16 agências de inteligência, voltadas para as mais diferentes atividades. E consegui folhas assinadas, preenchi, cheguei aqui em São Paulo, preenchi essas folhas e dei para um pesquisador. Nós contratamos, a editora contratou um pesquisador especializado nessa área nos Estados Unidos, e os Estados Unidos empurrando com a barriga, empurrando, 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 dizendo que a gente tinha pedido muita coisa, que ainda não estava pronto. Aquilo me pareceu muito suspeito, porque hoje em dia, com informática, se puser o meu nome lá, aparece. Se puser o seu nome, se existir, aparece. Mas eles foram empurrando com a barriga, foram empurrando. Eu cheguei a pensar como isso atravessou todo o governo do Trump. Eu cheguei a pensar, paranoia, né, que isso pudesse ser uma objeção do governo. Não vão ajudar esses olha, essa canalha brasileira e tal. E aí eu soube que eu podia contratar um escritório de advocacia, ou britânico ou norte-americano, para poder levantar esses dados para mim. E coincidiu de um grande escritório anglo-americano que está defendendo, veja você, coincidências. Está defendendo o povo de Brumadinho e o povo de Mariana no processo contra a Vale lá nos tribunais de Londres, porque a Vale escapuliu para a Inglaterra para não ter que pagar aqui uma dívida de 10 bilhões. E por uma dessas coincidências, eu sou nascido em Mariana. Então, eu, além de tudo, me sinto representado no processo lá de Londres. E aí eles toparam me defender minha causa nos arquivos americanos, sem cobrar, do mesmo jeito que não cobram dos moradores de Mariana e de Brumadinho, não cobraram de mim um tostão. Aliás, fizeram um contrato, que eu estou vendo aqui em cima da minha mesa, fizeram um contrato dizendo que era pro bono, que eles não poderiam cobrar nada de mim, em hipótese alguma. E aí, na semana passada, eles disseram: olha, tem uma grande notícia para você, saiu a lista, não saíram ainda os documentos, saiu a lista com os documentos. Eu falei: o que que isso significa? Significa o seguinte, que eles têm 20 dias prorrogáveis por mais 20 para te dar os documentos que aparecem nessas listas que estão te dando hoje. Então, eu acho que mais 2, 3 semanas a gente tem isso na mão.
Apenas 3.000 páginas para o senhor se debruçar e escrever tudo, e a gente vai ficar sabendo naturalmente aí nessa parte 2 da biografia
Exatamente.
do Lula. O que que o senhor espera?
Exatamente.
O que que pode ter nesses documentos? O que que você imagina que eles podem estar guardados?
Olha, é muito difícil saber, porque você não sabe exatamente o que eles estavam buscando. Então, tem passagens lá em que eles dizem registros de conversas entre o presidente Lula e a presidente Dilma. Presidente Lula e presidente Dilma conversam há 20 anos. Conversam em público, conversam na televisão, conversam. Então, para caber num arquivo de documentos secretos, o que terá havido nesse diálogo? Tem coisas assim muito suspeitas. Tem lá, uma certa altura, eles dizem, diálogos do presidente Lula com militares brasileiros sobre Petrobras. O que será isso? Será que é pré-sal? Por que que os Estados Unidos estariam interessados numa conversa do Lula com um general brasileiro para tratar de petróleo? É muito difícil você dizer. É difícil porque você pode se enganar completamente. Então, como falta pouco tempo, eu prefiro segurar a minha ansiedade para saber logo o que vai ser.
Todos nós vamos ter que segurar essa ansiedade que não está fraca. Fernando Moraes, isso chama um pouco a atenção, todo esse esquema aí de quantas décadas de monitoramento, poucos dias depois a gente ter se deparado com essa notícia desse atentado contra o presidente Trump e os questionamentos aí se a CIA, se a segurança, se a inteligência estadunidense de fato estava aí atuando. Te causa um pouco de perplexidade ver que ao mesmo tempo eles têm todos esses braços para estar monitorando países vizinhos, lideranças que nem são lideranças no país ainda, enquanto ao mesmo tempo estão aí, não têm condições de dar segurança aí para os pré-candidatos à presidência. Dá para fazer um paralelo nesse sentido?
Olha, é muito difícil saber o que estavam bisbilhotando, mas ao mesmo tempo é muito fácil aceitar, reconhecer que eles têm agências montadas para isso desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu sou capaz de passar aqui 1 hora, 2 horas, relacionando casos que eu conheço de trabalho da CIA. Sabe, em Cuba, o que a CIA fez em Cuba ao longo dos últimos 60 anos dá uma biblioteca inteira. Então, os Estados Unidos têm essa obsessão pela espionagem por uma razão, não é por casualidade, não, é por um espírito colonialista, né? Eles se consideram donos de todos nós. Então é natural que o dono vigie o boi, sabe? Que o olho do dono vem engordar o boi aqui. Então, o presidente João Goulart foi derrubado por eles, sabe? Dizer que foi Fulano, Beltrano, foi Magalhães Pinto, que foi Carlos Lacerda, foi coisa nenhuma, foi a CIA, foi os órgãos de inteligência americanos. Hoje está provado isso. Então, não surpreende que haja uma quantidade tão grande e nem que eles tenham coberto um espaço tão extenso, bisbilhotando a vida dele, como você bem lembrou, quando ele ainda nem era uma estrela sindical. Ele estava começando a vida sindical dele quando a CIA já estava de olho montado em cima dele.
E sobre isso, Fernando, alguma questão por não ter sido solicitado posteriormente, depois de 2019, esses últimos 5 anos, 2020, 2021, 2022, 2024, isso permanece em sigilo? Você vai ter acesso a esse monitoramento também desses anos mais recentes?
Olha, assim que eu receber esse material, porque também eu não quero pedir o outro sem receber esse, porque eles podem se vingar, e não me passar esse. Então, assim que eu puser a mão nesse material aí, eu vou entrar com outro pedido, considerando de 1900 de 2019 até 2024. Vou esperar até mais um pouco. O primeiro mandato, terminar o primeiro mandato do Lula, terceiro, primeiro da segunda fase.
Perfeito. Fernando, comparando lá os 29 telefonemas grampeados da então presidenta Dilma Rousseff, lá que o WikiLeaks, né, bem citado já na nossa conversa, revelou pra gente, aquilo foi uma gota de água, comparado a esse oceano de investigações que o senhor está revelando para nós.
Ah, certamente, certamente. E acho que não devemos desconsiderar o fato de que ela está também nesse pacote. Sabe? Eles fizeram questão de, no rol que mandaram para mim, de dizer conversas do presidente Lula para o presidente Dilma Rousseff. Ah, se fosse conversa sobre cafezinho, sobre chimarrão, sobre, sabe? Não ia parar nos arquivos da CIA. Então, certamente vai vir coisas aí que digam respeito à presidente Dilma.
E o senhor não ficou curioso se o seu nome, por acaso, também não está nessas investigações?
Pois é, eu fiquei preocupado com isso. Eu vou fazer um teste semana que vem. Meu visto de entrada nos Estados Unidos venceu. Então, eu vou renovar. Vou ver se eles continuam me dando visto de entrada. É uma boa maneira de saber se meu nome está ou não está pendurado lá.
Na prova dos nove. Fernando Moraes, qual a expectativa que o senhor tem em relação ao governo brasileiro para se posicionar diante desse caso? A gente já viu a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, também aí se manifestando, obviamente contrariando, criticando essa postura, mas você espera que o governo brasileiro tome alguma postura diante dessa revelação?
Olha, eu acho que para o governo, como é um governo responsável, eu acho que o governo só deverá tomar alguma iniciativa na hora que vierem os papéis oficiais. Porque o que eu tenho até agora é uma relação do que tem, não é o documento. Então, se aparece um documento com o selo da CIA ou do FBI transcrevendo uma conversa entre o presidente Lula e a presidenta Dilma, tem nenhuma dúvida de que entra, é isso que a Gleisi disse hoje, que é preciso olhar com olhos espertos se não houve aí uma violação da soberania brasileira nessas investigações, nessas escutas.
E o senhor chegou a conversar já com o presidente Lula? O senhor levou essa informação? Foi por ele?
Não levei. Ele estava fora do Brasil e se ele vier, como eu tenho cópia de tudo aqui, se por acaso ele vier passar fim de semana em São Paulo, eu vou ver se arranjo uma meia horinha dele para levar os documentos lá para ele ver.
Certamente também está muito curioso, né?
Tá. Você sabe que não é a primeira vez, né? Eu um ano e meio atrás, eu estou fazendo um trabalho sobre aquele carrasco nazista que era chefe de segurança da Volksstengel, Franz Paul Stengel. E estava olhando lá as relações de delação que eles faziam para os órgãos de segurança. E eu achei que era só do pessoal da Volks. Só dedavam os peões da Volks que faziam agitação. E aí estou olhando uma folha de papel lá e bato o olho, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu levei para ele e falei, presidente, olha aqui, ó, quem é que está nessa folha? Ele olhando, não deu muita confiança, não, e falou assim: ah, nós do sindicato estamos careca de saber que eles adotavam métodos nazistas na Volks para vigiar os operários.
Impressionante, impressionante.
Impressionante, impressionante, impressionante.
E, Fernando, agora para fechar nossa conversa, já que o senhor vai estar diante aí de simplesmente 3 mil páginas para ler nos próximos dias,
Sim.
será que a gente vai ter que ter uma postergação da segunda edição aí do volume 2, dessa segunda edição da biografia do presidente Lula?
Não, eu vou tentar ao contrário. Eu vou tentar me livrar dos trabalhos paralelos que eu estou fazendo e pegar na enxada e arrancar minhoca. Porque quanto mais rápido sair, tanto melhor. Porque senão também é uma ansiedade muito grande. Sai o livro, não sai todo mundo. O presidente me cobra, sabe? Todo mundo, editor me cobra, editor, sabe, quer saber do livro, o personagem quer saber do livro, os
Jornalista.
amigos, todo mundo. Sai na rua, a pessoa pergunta, e aí, o livro? Entra aqui na internet, põe uma coisa qualquer. Pois agora, esse negócio do Lula, das informações, e veio logo um embaixo dizendo o seguinte, mas isso não vai atrasar o livro, não, né? Então, tentar fazer o mais depressa possível.
Estaremos aqui fazendo uma pressão suave e amigável também para sair, porque está todo mundo muito curioso. Fernando
Tá
Moraes,
bom.
muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade para conversar com o Brasil de fato, viu, amigo?
Obrigado. Às suas ordens. Aqui, quando precisar, tu caça, me caça.